Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI Brasil. Na sequência, o jornal Les Echos traz o perfil da ministra Sônia Guajajara, premiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Depois, no podcast Planeta Verde, vamos ouvir uma edição especial com a retrospectiva do ano e as perspectivas ambientais para 2025. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos até Caracas, que vive um clima de pessimismo neste fim de ano, com a aproximação do 10 de janeiro, quando começa o novo mandato do presidente venezuelano Nicolás Maduro.
Linha Direta.
Márcia Bechara.
Muito atentos ao 10 de janeiro. É assim que a maioria dos venezuelanos afirma estar durante essas festas de fim de ano. A data marca o início do novo período presidencial, que pode significar mais um capítulo de tensão política e social na Venezuela após a conturbada eleição de julho passado. É sobre isso que a gente conversa hoje com Eliana Jorge, correspondente da RFI na Venezuela. Bom dia, Eliana. As festas de fim de ano aí na Venezuela ganharam um teor diferente dessa vez. Qual é a expectativa dos venezuelanos?
Olá, os venezuelanos estão divididos entre as celebrações de dezembro e a chegada do 10 de janeiro, dia da posse presidencial, em um momento que está sendo considerado um marco na história recente daqui da Venezuela, embora ainda nem tenha acontecido. É quando acontece a posse presidencial e um dia que tudo indica será marcado por uma forte tensão. Duas pessoas garantem ser o presidente eleito. São elas, Nicolás Maduro e Edmundo Gonzalez. Um senhor entrevistado pela RFI Brasil aqui em Caracas informou que nunca esperou tanto por janeiro, além de ansiar pela volta dos que saíram daqui do país. Vamos ouvir o que ele disse.
Aqui na Venezuela nunca teve uma expectativa para o mês de janeiro como agora. De verdade, as pessoas aqui estão ansiosas. O 10 é o dia da esperança, da liberdade, tanto para nós, avós, como para nossos filhos, para nossos netos e para que voltem os 8 milhões de venezuelanos que estão fora da Venezuela.
Há também aqueles que estão desanimados frente ao futuro político do país. O que essas pessoas falam?
Olha, Maria Corina Machado, que desde agosto não aparece em público, temendo ser presa, pelas redes sociais enviou uma mensagem no último 24 de dezembro. No áudio, ela afirma estar em algum lugar da Venezuela e disse que este Natal não é como gostaríamos que fosse. Segundo ela, por este mesmo motivo, é preciso continuar firme até o final, usando uma frase marco da campanha eleitoral opositora. As pessoas por aqui evitam falar abertamente sobre a situação política do país, temendo represálias caso se identifiquem, mas aguardam os próximos acontecimentos, talvez mesmo sem acreditar numa mudança almejada pelo setor opositor. É o que conta este venezuelano, que aceitou falar mantendo seu anonimato. Vamos ouvir.
Bom, essa é uma expectativa que não tem fundamento. Todo mundo associa isso a algo mítico, a esperança. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas o que pode acontecer sem estar baseado em fatos reais? Eu gostaria que houvesse uma mudança, mas como essa mudança vai se concretizar?
Como se vai concretizar esse caminho?
Como estão os preparativos para a posse presidencial?
Olha, o panorama político é complexo. O presidente Nicolás Maduro está em vias de assumir seu terceiro mandato, apesar das críticas e do não reconhecimento de sua vitória por vários países. Já Edmundo Gonzalez, oficialmente asilado na Espanha, garante que sim, estará aqui na Venezuela para tomar posse como presidente em 10 de janeiro. De acordo com o governo, pelo menos 35 países teriam confirmado participar da posse de Nicolás Maduro. A Bielorrússia, por sua vez, enviará seu vice-primeiro-ministro e já países aliados como Colômbia e México enviarão representantes. Até o momento, o Brasil não informou se enviará algum representante à posse presidencial.
E Eliana, apesar da tensão política, como está a situação econômica do país?
De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o Produto Interno Bruto da Venezuela subiu cerca de 3% este ano, o melhor nível após 9 anos. De acordo com a empresa de análises Ecoanalítica, a estimativa é de que o país feche 2024 com 25% de inflação. Apesar das filas, os venezuelanos estão assustados com os altos preços. Aqui, para comprar produtos da ceia natalina, como por exemplo o pão de Ramon, é preciso desembolsar valores equivalentes que variam entre R$ 62 e R$ 307. Já a tradicionalíssima jaca, que é um tamal muito consumido durante o Natal aqui no país, tem preços que variam entre R$ 15 e R$ 74 a unidade. Ou seja, montar uma ceia de Natal sai muito caro. Há 3 anos, o salário mínimo aqui não é reajustado.
Muito obrigada, Eliana Jorge, em linha direta com a Rádio França Internacional.
Resenha da imprensa francesa. Daniela Franco.
O jornal Les Echos desta quinta-feira destaca o perfil de 5 ativistas ambientais, premiados recentemente pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Entre esses heróis e heroínas, há uma representante do Brasil, a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, apresentada pelo Diário como a defensora da Amazônia brasileira. Les Echos explica que a cada ano o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente seleciona cidadãos e cidadãs engajados pelo planeta por meio de sua liderança, coragem e soluções duráveis que colocam em prática. O diário lembra que cerca de 40% das terras do mundo já estão degradadas, a desertificação está em alta e as secas devastadoras se tornam cada vez mais frequentes. Os premiados são 5, o indiano Madhav Gadgil, a americana Amy Bowers Cordalis, o romeno Gabriel Paun, o chinês Lu Qi e Sônia Guajajara, uma popstar da luta em defesa dos povos indígenas, diz Les Echos. O diário afirma que, aos 50 anos, Sônia lidera uma das grandes batalhas jurídicas do país contra um marco temporal, uma interpretação duvidosa da Constituição, segundo a qual os povos originários não teriam direito de reivindicar suas terras se elas não estivessem ocupadas em 1988, data da promulgação da última Carta Magna. O STF está atualmente a cargo desta queda de braço entre o Poder Executivo e o Congresso Brasileiro, explica a matéria. Les Echos destaca que Sônia Guajajara recentemente defendeu diante de magistrados que seja colocado um fim ao genocídio e ao roubo das terras dos povos indígenas do Brasil. O diário destaca que, para a ministra militante, esse é o momento para refundar o Estado brasileiro.
Planeta Verde.
As notícias relacionadas ao meio ambiente costumam não ser das mais animadoras. E em 2024 não foi diferente. Com os alertas sobre o aquecimento global, as mudanças do clima e a degradação da biodiversidade cada vez mais graves, parece difícil olhar para o futuro com otimismo. Mas o ano que chega ao fim também foi marcado por uma série de fatos positivos. No Brasil, em meio a catástrofes como as enchentes históricas no Rio Grande do Sul ou a seca recorde na Amazônia, a notícia da forte redução do desmatamento trazem esperança. Os últimos dados oficiais, revelados em novembro, apontam para uma queda anual de 30,6% na Amazônia em relação ao período anterior, entre 2022 e 2023. Foi o melhor resultado em 9 anos no bioma. Já no Cerrado, a diminuição foi de 25,7%. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, celebrou os avanços, mas indicou que muito ainda resta a ser feito.
Nós ainda temos aí muito o que evitar de desmatamento até alcançarmos o desmatamento zero. Esse é um esforço em equipe, 19 ministérios trabalhando juntos. É muito animador e muito gratificante verificar que, mesmo com todas as dificuldades, é possível ter política pública que faça o enfrentamento. É assim que quem não é negacionista faz política pública.
Os dados fortalecem a posição do Brasil como presidente da próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que acontecerá em 2025 em Belém, no Pará. No ano que passou, a atuação do Brasil na diplomacia ambiental rendeu frutos. Em agosto, a oceanógrafa e diplomata Letícia Carvalho foi eleita secretária executiva da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a AISA, braço das Nações Unidas sobre esse tema. A sua nomeação trouxe um vento de renovação à entidade, que estava com a credibilidade abalada pela gestão do secretário anterior. Letícia Carvalho tem à frente um desafio histórico: obter o consenso dos 168 países da AISA para a definição de um código da mineração no fundo do mar, e isso já no primeiro ano do seu mandato. Em outubro, ela conversou com a RFI.
O cronograma para finalização do código, o como e quando, está nas mãos dos Estados-membros. Eu preciso ressaltar que não houve mudança no cronograma até agora. Estamos todos observando e trabalhando no sentido da conclusão em 2025.
Essas negociações internacionais costumam ser lentas, causam apreensão e revolta nas populações atingidas pelas mudanças do clima, que não esperam para avançar. Em 2024, o planeta bateu de novo o recorde de ano mais quente já registrado. E pela primeira vez, o mundo experimentou o que significa ter temperaturas 1,5 grau acima das medições no período pré-industrial. Esse é o limite de aquecimento que o Acordo de Paris busca garantir. Mas para isso, os países precisarão fazer a sua parte. E aí um grupo de idosas suíças decidiu cobrar na justiça que o pequeno país europeu faça mais para combater as mudanças do clima. E teve uma vitória inédita. Em abril, a Suíça foi condenada por inação climática e violação dos direitos humanos pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A sentença gera jurisprudência e aumenta a pressão sobre os 46 Estados-membros do Conselho da Europa. Anne Maher, co-presidente da entidade, prometeu manter a pressão para a Suíça aplicar a decisão.
São 300 páginas onde está escrito muito claramente tudo o que é preciso colocar em prática e que não é feito. Um país como a Suíça não ter orçamento climático nem objetivos claros para chegar à neutralidade de carbono em 2050 é inacreditável. Um país rico, industrializado há tantas décadas, deveria ser exemplar e não é. Quem paga mais caro são os países do Sul, que menos contribuíram para a catástrofe.
Entre os países ricos, o Reino Unido deu um exemplo importante. Tornou-se o primeiro a se livrar da energia a carvão, a energia mais poluente. A central de Ratcliffe-on-Soar será desmantelada antes do fim desta década, para dar lugar a um centro de energia e tecnologia livre de carbono. O fechamento é um passo fundamental para o cumprimento da promessa britânica de chegar em 2030 com 100% da energia neutra em emissões de CO2 e equivalentes, responsáveis pelo aumento da temperatura da Terra. Hoje, o gás, das fontes fósseis a menos poluente, representa cerca de um terço da matriz energética britânica. Outro terço vem do petróleo e o restante é dividido entre nuclear e renováveis, com 17%. Sobre isso, a gente bateu um papo com o Ricardo Baitello, gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente de São Paulo.
Eu, honestamente, não esperava que eles fossem passar na frente, né, de outros países, especialmente da Europa, que tem uma posição mais arrojada, como a Alemanha. Então, é bastante interessante ver como vão ser os próximos passos, né, como a Inglaterra vai fazer essa implementação. A Inglaterra tem os recursos para se desenvolver em termos de energia renovável, tanto dentro quanto fora, e vai ter que pensar muito no elemento-chave, que é o armazenamento de energia, ou seja, que tipo de energia despachável vai substituir o carvão. O uso do carvão, podemos dizer que ele é problemático na maior parte dos países do mundo, né? Principalmente do G20, e vai ser uma dificuldade grande conseguir tirar ele de vários desses países.
Outra boa notícia é que na China, de longe a maior emissora de CO2 do planeta, mais de um quarto da energia consumida já é de fontes descarbonizadas, ou seja, renováveis e nuclear. O país prometeu estabilizar ou começar a diminuir as suas emissões em 2030. Mas no cenário global, o ritmo da transição para uma economia de baixo carbono caminha a passos lentos demais diante do problema. Nas conferências ambientais deste ano, as cifras de financiamento climático oferecidas para os países em desenvolvimento enfrentarem as mudanças do clima decepcionaram. Os países não conseguiram chegar a um consenso sobre como implementar medidas para preservar a biodiversidade ou evitar o aumento das secas que elevam os riscos de desertificação dos solos. Também adiaram a adoção de um tratado mundial para evitar a poluição por plásticos. Esse contexto leva milhões de pessoas pelo mundo, principalmente as próximas gerações, a sofrerem do que a ciência já classifica como ecoansiedade ou ansiedade climática. É o impacto da crise do clima na saúde mental. Um estudo de referência de 2021 da revista Lancet indicou que quase 60% dos jovens interrogados em 10 países, entre eles o Brasil, sentem-se preocupados ou extremamente preocupados com o futuro em um mundo mais quente. O coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trauma e Estresse da PUC do Rio Grande do Sul, Christian Christensen, trabalhou no apoio psicológico às vítimas das enchentes no estado neste ano, em uma das catástrofes climáticas mais graves já vistas no Brasil.
Esses problemas podem persistir 12, 24 ou até 36 meses. Quando a gente passa por um evento climático extremo, isso obviamente mexe muito com as pessoas, né? E até mesmo pode alterar as questões de perspectiva de futuro, como tu falaste dos estudos anteriores. Isso está relacionado também a um aumento, né, dessas manifestações de ansiedade climática.
Alguns pesquisadores sobre esse tema avaliam que a ecoansiedade é um motor de ação. Quem não se preocupa não muda os seus hábitos, nem trabalha para que os avanços no enfrentamento do problema sejam maiores. Mas, ao mesmo tempo, Christensen salienta a importância do acesso a informações positivas em meio ao assunto permeado por más notícias.
É claramente quando nós estamos num certo grau de ansiedade, significa que nós nos importamos, isso pode nos mover positivamente na vida. Então, pode impulsionar a pessoa para se engajar em ações sociais, em ações comunitárias. O problema é quando essa ansiedade se torna algo intensa, ela se torna algo paralisante e acaba trazendo sofrimento e muitos prejuízos na vida da pessoa. Existem vários exemplos, né? E aí eu acho que é importante as pessoas também, os veículos de comunicação, divulgarem isso. Existem vários exemplos, obviamente, muito positivos, né? Tanto de ações individuais, ações coletivas, ações comunitárias, né? Que podem transformar esse sentimento de ansiedade e preocupação em uma coisa muito positiva. Eu acho que é muito importante a gente dar conta de que é óbvio que a ação humana sobre o clima ela é algo inegável, mas nós ainda temos possibilidades de ter ações transformadoras.
Que em 2025 a gente tenha mais boas notícias para anunciar aqui na Rádio França Internacional. Obrigada pela audiência ao longo de todo o ano e espero que você continue com a gente em 2025. Très bonne année.